Sejam muito bem-vindos, seus botequeiros de plantão. Sou o Thiago Ribeiro e estou aqui com os meus compatriotas, os meus conterrâneos, os meus botequeiros preferidos. Hoje está um pouco diferente essa mesa.
Olha, você falou preferido aí, os que estão de fora vão ficar sentindo ofendido.
Não, mas é para se sentir ofendidinho mesmo, para se sentir com um ciúminho mesmo. Porque não tá aqui, abandonou a gente, cara. Você acredita? Eles preferiram estar em outro lugar. Brincadeira. A gente sabe, né? O César Neves, ele disse que não poderia estar aqui, né? Tá com constipação. Não, perdão, ele tá indisposto, né? Não tem como estar aqui. Né? O Thiago Cunha teve que fazer um tratamento. Mentira, ele tá dando uma palestra agora. Miguel também. Tá dando lorota aí pra galera, né? Mas não queria que a gente falasse o real motivo também.
Ele é acostumado a dar lorota aqui, agora tá em outro lugar também, né?
É, tá contando história lá em outro lugar, né? Quem não tem dinheiro conta história, né? Já dizia o Paulinho Gogó. Eu estou aqui com a presença do Chats.
Hoje é a presença especial, que eu só li o resumo do livro, só pra deixar claro.
Tá bom, a gente vai falar da vida mesmo, né? É. Estou aqui com o nosso, né, o nosso sócio, o menino.
Tá aqui aí. Salve pra todo mundo aí. Vamos conversar um pouco sobre ganância, sucesso.
Legal, né, cara? Livro antigo, né? E estamos aqui com o nosso convidado especial, o professor Leonardo Fávero Sartori.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer.
Seja bem-vindo, Léo, mais uma vez. O Léo estava com a gente aqui no episódio que nós falamos sobre Dom Casmurro.
Sobre chifre.
Sobre chifre, né? Mas resumindo, foi um episódio muito bacana, porque a gente tentou enxergar o lado da Capitu também naquele episódio. Foi muito bacana. Eu acho que foi um dos melhores que a gente fez aí. Foi bom. É, bom, obrigado, viu, Léo?
Gostei, eu adorei, amei.
É. Deu bom, a gente chamou de novo, né?
É, isso aí, deu bom, claro. A gente chama de novo. Pessoal, antes da gente começar, gostaria de lembrar aqui que esse podcast, ele funciona graças aos nossos patrocinadores, né? Então, se você que está assistindo a gente ou está ouvindo a gente, não importa a mídia, YouTube ou outra plataforma, né? E tem interesse em patrocinar o Botequinho aqui, a gente fica com as portas abertas para você vir aqui e também sentar com a gente, tomar uma bebida bem gelada, refrescante e discutir sobre a vida e sobre algum livro que te marcou. Sem problema nenhum, tá? Antes de mais nada, gostaria de agradecer então aos patrocinadores, a Pombo Anywhere, que tem novidades vindo por aí, tá? Logo, logo terá lançamentos aí de estampas e tudo mais. A loja está fora do ar, mas logo, logo está no ar. A loja virtual. Gostaria de agradecer também a Bombardier London Gin, autêntico London Gin. Tá aí com a gente novamente. Muito obrigado aí ao Grupo Miciat pelo mimo, né? Nós estamos aí, temos litros e litros para até parece que a gente tem, né, um tonel aqui, mas a gente ganhou aí algumas garrafas e pretendemos bebê-las todas aqui no podcast. E obrigado também a Dali Beer Cervejaria, obrigado a BWB Cards Digitais. Se você quer um cartãozinho, mas não quer o cartão de visita porque está ultrapassado, é papel, suja o meio ambiente, amassa, derrete quando toma chuva. Então, tenha um cartão digital, fala com a BWB Cards Digitais. Certo? Hoje nós temos uma missão difícil hoje aqui. Um livro curto, 4 contos, do Lev Tolstói, para quem gosta de literatura russa. E nós vamos falar sobre a vida, basicamente, aqui. Como disse o menino, ganância.
Sucesso.
Sucesso, aquela sede insaciável de ter e ter e ter e ter. O nome do livro, né, recebe, na verdade, o nome de um dos contos que tem aqui, que é De Quanta Terra Precisou o Homem, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o Tolstói e a obra dele, né? Tolstói, quem é Tolstói?
Olha, eu não sou conhecedor não, tá? Comecei a olhar porque gostei da obra, né? Lembrando de agradecer o nosso amigo, nosso grande amigo, professor Daniel Mota, que nos presenteou com essa obra que mexe com a gente. Eu gostei, eu me enxerguei naquele cara ali correndo no meio daquela quantidade de terra, né? Em busca daquela riqueza, né, menino? E às vezes a gente começa a pensar por que a gente corre tanto, né? Se a gente não vai levar tanta coisa assim, né? Mas o Lev, ou Leon Tolstói, Léo Tolstói,
Léo, né?
Né?
Gigante Léo.
É. É uma figura interessante, né? A gente conhece, talvez estuda muito pouco literatura russa, né? Então, não conhecia muito, não, mas me informando um pouquinho, era uma pessoa da aristocracia, uhum, né? Tiagão, acho que conhece um pouco mais que eu, talvez. Era filho de um conde, né? Se não me engano. É isso, né? É filho de um conde. Viveu a vida toda na propriedade que herdou de seus pais.
Uhum.
E aos 80 anos, abandonou a esposa e decidiu começar uma vida nova, né? Pena que acabou pegando uma pneumonia e morreu, né? Você imaginou 80 anos, você largar tudo,
uhum,
e agora eu vou começar uma vida nova. Quer dizer, mas isso é aí que é o bacana, né? Ele já era nessa, na altura da vida, um autor muito conhecido, tanto que foi o gerente lá de uma estação que, vendo a situação dele, o cara ali, pneumonia, febre, pegou ele, cuidou dele as últimas semanas de vida, né? E não é à toa que ele era conhecido, né? Apesar de ter algumas polêmicas aí que a gente vai falando, mas era uma pessoa que, na obra dele, traz algumas reflexões bastante profundas, né? Não conheço muito as outras obras, não só das aulas de literatura mesmo, né?
É, eu vejo assim, ele pode ser considerado um filósofo, Tolstói? Porque ele não escreveu nenhuma obra, assim, de uma reflexão profunda, mas os contos deles, que ele escrevia, com um toque de realismo que tinha, eram contos, eram romances, né? Mas lembra bem, com situações cotidianas, igual o Machado de Assis fez aqui no Brasil, o realismo também, né?
Penso que sim.
Né? Eu vejo, assim, que ele gostava de ilustrar a realidade através da visão de mundo que ele tinha.
Perfeito, entendo, né, pelo que eu pude perceber, assim, da obra dele, ele levava as reflexões a fundo, mas buscando no corriqueiro, né, no cotidiano das pessoas e das diversas nuances da sociedade, porque nos quatro contos ele fala de um artesão que encontrou um anjo, quer dizer, uma pessoa corriqueira, né, simples, de vida humilde, dificuldade financeira, não tinha dinheiro para comprar lã para fazer um casaco. As Três Perguntas é o conto que conta a história do rei que foi em busca de questões existenciais, né, uhum, o porquê, o como. Quer dizer, ele falou da ralé, vamos dizer assim, e falou do mais alto cargo social que havia ali na época. A Cafeteria de Surai, ele fala das diferentes formas de se enxergar Deus, ele faz uma analogia, né? Quer dizer, é mais ou menos aquela história do elefante, do Mintzberg, né? Vários cegos, cada um vai tatear um pedaço do elefante. Então, para cada um, o elefante vai ter uma descrição muito específica. Um vai tocar a perna, o pé do elefante vai dizer, olha, o elefante é uma coisa que tem três dedos aqui, três unhas. O que tocar o rabo vai falar, não, o elefante é um negócio fino, com a pontinha aqui. Então, ele faz essa analogia, né? De Deus nas diferentes formas de se enxergar a religião, né? No judaísmo, no cristianismo, tudo. E o cara, no final, então, dá essa sacada, né? Cada um, todo mundo, o sol tá lá, ele é um só. Cada um observa por um ângulo, num horário do dia, a partir de uma posição, se você tá no ocidente, se você tá no oriente, se você tá no Oceano Índico, se você está no Oceano Pacífico, o Sol vai se mover de uma forma diferente, uhum, ou a Terra vai se mover de uma forma diferente, mas o Sol está lá, é um só, né? Então, ele traz essa figura dos intelectuais, dos religiosos que discutem isso, e ele traz o conto do camponês, que se envaidece pela possibilidade de ter mais e mais terras, que vai cada vez em busca, né, de uma quantidade maior de terras. Então, eu vejo que ele trata do corriqueiro, mas na perspectiva de diversas classes sociais, né? Se é que a gente podia dizer assim, na Rússia, do século XIX. Então, ele tem uma perspectiva múltipla e eu vejo que ele não se preocupa com a crítica social. Uhum. Não é o foco dele.
O foco é o comportamento do indivíduo ali.
Que, pelo menos no que eu li, o que deu a entender é que ele também não coloca o ponto de vista dele, né? Deixa muito bem aberto pra quem tá lendo, pro leitor, interpretar da forma que quiser. Cara, eu achei isso fascinante. Em nenhum momento ele julga se o cara tá fazendo aquilo errado, se ele tava certo. ele simplesmente deixa você aceitar aquilo que ele tá falando, você lê e você tira suas próprias conclusões. O cara, eu achei genial.
Ele só joga a ideia, né? Ele faz uma analogia.
Isso.
Uma analogia simplória, né? Tipo, justamente o que a pessoa tá vivendo, que pode acontecer. E ele transforma isso, tipo... É, às vezes, naquela época, isso era comum. Tipo, camponês, existia bastante e tal, tudo. E isso acabava com que a analogia dele acabasse atingindo muito fortemente as pessoas, porque, eu sou camponês, né? Tipo, eu quero mais terras, tal. Aí as pessoas acabam reconhecendo o fato a partir do momento que acabam fazendo essa analogia para a vida delas, né?
Perfeito. E parece que em todos, né? Não sei, a minha visão, assim, né? Não sou literato, tá, pessoal? Eu gosto, às vezes, de viajar, vocês sabem disso. Mas eu vejo que ele, nisso que o menino falou, né, de ele não tentar justificar ou condenar ou criticar, ele só tentar expor uma ideia para que as pessoas tirem as suas reflexões, o primeiro conto é fantástico no sentido de que ele, do que vivem os homens, né? Então, aquele sapateiro lá no inverno da Rússia, a família passando necessidade, a esposa, os filhos... O pão de cada dia ali era difícil, era caro. E aquele simplório artesão do couro, né? Ele vendia fiado e tinha dificuldade de receber dos clientes que não pagavam. E a hora que ele vai para comprar lã, que ele espera receber do cliente, o cliente não paga. E ele vai tentar comprar fiado do dono da venda. O dono da venda fala, não, a hora que você mostrar seu dinheiro, eu te vendo. Então, quer dizer... É uma pessoa que tinha uma consciência humanística, né? Não digo nem uma consciência social, mas uma consciência humanística. Uhum. Ele, com o dom dele, com a profissão dele, ele atendeu outro que não tinha condição, esperando de boa fé receber. Mas quem precisava, de quem ele precisava para lhe ajudar, aquela pessoa não teve a mesma visão humanística, né? E poderia até tê-lo condenado, né? O frio poderia matar. Uhum. E aí, para piorar a situação naqueles farrapos, quando ele está voltando para casa, ele recebeu lá centavos de um dos clientes que lhe deu lá uma pequena parte do que devia, ele gastou com vodka, né, para esquentar. E já foi para casa pensando, pô, minha esposa vai me esculachar, né? Eu não recebi, não comprei a lã e ainda tô bêbado,
ainda
né?
Ainda tô bêbado.
Então, aí a situação não para aí, né? A hora que ele passa em frente à igreja, ele vê um sujeito... sem roupa, nu, e ele vira a cara e fala, não, isso aí vai dar problema, e passa reto. Só que a consciência dele chama ele, fala, não, vou deixar esse cara morrer aí, né? E então ele pega o cara e leva pra cá, tira o casaco que é da esposa, que é o único que tem na casa, põe no cara e chega bêbado, sem a lã, sem o dinheiro, com o cara pelado na casa dele pra dividir o pão que já era.
Que já era escasso. Já
ou
era escasso.
Seja, o pobre não tem um dia de paz.
Exatamente. E o mais interessante é que é aí que você vê a assinatura cristã dele, né? Porque o que ele tá falando é justamente são as epístolas de João que tá no começo do livro.
Perfeito.
Eu até anotei ali, né, do capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 4, versículo 20, olha o pastor Tiago falando.
Abram as
Ele
bíblias.
Fala assim, abram as bíblias, né, João, epístola de João, assim, um homem disser, eu amo a Deus, mas odeio o irmão, ele é um mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, que ele vê, como pode amar a Deus, a quem ele nunca viu? É assim, e a gente tem muito disso, né? Eu vou citar aqui o Thiago Cunha, ele não tá aqui. E que bom que ele não tá aqui, porque... aí,
pode falar mal.
Não, na verdade eu vou falar super bem. Ele, eu nunca vi um cara, depois assim que a minha amizade com ele, né, é boa por causa disso, porque a gente tem, assim, algumas noções morais muito parecidas, assim, né? A gente tem um jeito de enxergar o mundo bem parecido. Mas ele é um cara que se tiver alguém na rua, assim, e falar assim, me arruma um trocadinho, ele não fala não pra essa pessoa. Enquanto uns olham pra pessoa e falam assim, cara, isso aí ele vai encher a cara de pinga. Ele não fica pensando nisso. Ele não pensa nisso. Ele não pensa. E olha só, aí eu me coloco no jogo, porque é uma autocrítica aqui agora. Eu já ia perguntar, você precisa de dinheiro? O que, que você precisa? Eu tenho essa mania de perguntar, e a pessoa, eu preciso comer. Aí eu vou lá e compro um prato de comida, ou um lanche, igual aconteceu uma vez, a gente saiu do Connect, né? Aí tinha uma cidadã na rua ali e pediu. Só que ela não pediu dinheiro, ela pediu lanche mesmo. Aí eu e o Thiago, nós compramos dois, né? E assim, vem da pessoa isso, do coração, na verdade, né? Querer ajudar o outro. Isso é um altruísmo, assim, que você não encontra. É muito fácil você negar e falar assim, não, hoje eu não tenho, né? E muitas vezes, até vira muleta, no meu caso. Outra autocrítica aqui, né? Eu não saco mais dinheiro. Eu não fico andando com dinheiro na carteira. Eu não fico. E a maioria das vezes, quando alguém pede dinheiro, eu já tenho resposta pronta, né? Ah, me julguem, é verdade, me julguem. Eu falo, pô, eu não ando com dinheiro na carteira. Mas você quer comer? Aí eu faço a pergunta, você quer comer? Eu quero. Beleza, então eu te pago uma coxinha. Ou te pago o que você precisa, né? Então, assim, é muito difícil falar sobre altruísmo numa sociedade individualista.
Sim.
Que nós vivemos. E quando a gente vê em uma obra escrita em 1800... Ele é de 24, né, o Tolstói? Não, ele é de
28, acho. 1828.
Ele nasceu em 28, mas esse livro aqui, esses contos, eu nem sei a data. Mas nós estamos falando do século XIX.
Isso.
Aqui, né? Se o cara escreveu sobre isso, tinha essa pegada sobre o altruísmo, a sociedade do século XIX é tão igual ou mais egoísta do que a de hoje, nesse sentido. Se ele já identificava isso, né, no, na correria do dia a dia ali, né?
Perfeito. E vejo que se ele era da realeza, vamos dizer assim, né, a família dele, ele era amigo dos Romanov, né, da família de czares russo, é uma pessoa que tinha um olhar diferenciado. Né? Eu não sei te afirmar, precisaria estudar mais para dizer se era um olhar social. Eu acho que era mais um olhar humanista, sabe? Ele tinha essa percepção de mais da cristandade, né? Alguns estudos aí dizem que ele era classificado como um anarquista cristão e pacifista. Como eu disse para o Thiago, contam os relatos aí que ele impactou Gandhi. Então, essa forma de uma rebeldia, mas não uma rebeldia pelo grito, pela violência, pela agressividade, mas pelo chamar atenção, né? Pelo cutucar, pelo falar, ó, pessoal, vamos parar para pensar um pouco, né? Vamos criar uma visão crítica aqui sobre isso. Então, o que eu percebo nele esse humanismo, essa cristandade que você citou, Thiago. É isso que dá para perceber. E foi influenciado e influenciou vários autores e novelistas da época, né? Diz que foi influenciado pelo Vitor Hugo, dos Miseráveis, que já é pelo pouco que eu conheço, já é um texto mais social, né? Já faz uma crítica mais pesada à sociedade aí na perspectiva cultural, social, econômica, né? E o Tolstói, ele não tem isso, ele parte para a questão da humanidade e da religiosidade, né? Tentando abrir os olhos do leitor aí para essas questões, né? Da autocrítica mesmo, né? E quando você fala de autocrítica, cara, o que você falou, eu me encaixei certinho o que você falou. Eu acho que dificilmente alguém anda com dinheiro hoje. Até para fazer caixa 2 hoje deve ser difícil, né? Ninguém anda com dinheiro, né?
Dinheiro é byte, pô. Tá virando byte agora.
Pois é. E aí caiu na rede, é rastreável, né? Então, aquele dinheiro que circulava, não sei nem como é que funciona o tráfico de droga hoje. Será que eles pagam por Pix? Não sei.
Daqui a pouco, lá na rua, o pessoal assim, me vê um Bitcoin, por favor.
Mas é curioso falar isso aí, porque realmente, né, o altruísmo hoje depende muito mais da atitude do que, de fato, as posses, né? Se você tem ou não tem condições. Né? Eu teve um dia aí, né, o cara tava bêbado, né? Mas ele me parou aqui na esquina da Carlos Calçados, aqui no centro. E ele já tava bêbado, isso era meio-dia, né? Ele, olha, eu tô sem comer, que não sei o que tem. E eu, putz, cara, eu não ando com dinheiro no bolso. Dele, mas eu quero comer.
Passa Pix.
Mas eu quero, mas eu preciso comer, me arruma uma, um salgado, alguma coisa assim. Não, então vem comigo. Da, ali da esquina do Carlos Calçado, na esquina de baixo, já tem um restaurante, né? Vamos lá. Aí eu cheguei lá, cheguei no caixa, paguei pra pessoa. Ficou R$32, né? A moda da casa, porque lá é por peso, né? Então, ah, o livre é R$32, né? Com uma água, né? Que ele pediu uma água, sim, né? E foi, eu tava pra receber nesse dia ou no dia seguinte. E eu já tava com o combustível na reserva. Cara, eu arrisquei ali. Eu arrisquei ficar sem combustível pra ir embora nesse dia. Ainda bem que eu recebi no mesmo dia, entendeu? Então, às vezes vai do esforço da pessoa também em querer ajudar, né? E tem dia, cara, que não dá, que não desce. Você tá meio semáforo. Putz, cara, todo semáforo tem alguém pedindo ajuda. Não sei como que vocês lidam com isso, assim, né? Mas tem uma hora, assim, que irrita, porque você olha, parece que virou ponto daquela mesma pessoa, naquele mesmo horário.
Parece que ele é dono daquele ponto.
É dono daquele ponto, exatamente. É dono daquele ponto.
Mas é interessante você tocar nesse assunto, né? Trazer para hoje, porque quando o artesão lá, do que vivem os homens, leva esse homem nu para casa, né? Se compadece da situação dele, ele assume esse risco, né? Ou assume essa ideia de ajudar o próximo sem perguntar, sem entender. E é curioso que a descrição, o homem não diz por que que ele está daquele jeito, não conta a história dele, né? E a família ali não questiona. É lógico que a hora que ele chega, a esposa esculacha com ele, né? Só que a hora que o marido vira para ela e fala, mas a gente tem que pensar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aí ela muda. Ela muda. E a hora que ela dá um sorriso pro homem nu, que tá ali na mesa dela comendo, aquela mesa cheia de carência e necessidade, é a primeira vez que ele dá um sorriso. E isso vai acontecer, acho que uma ou duas vezes só, nos 6, 7 anos que ele vai permanecer ali na casa, vai se tornar um aprendiz. Depois é que a história vai explicar, né? E aí que tá a parte fantástica da coisa, né? O cara é um anjo. É um anjo que não cumpriu uma ordem de Deus, que era levar... ele era o anjo da morte, né? Então ele tinha que levar a mãe de duas irmãs gêmeas logo ali depois do parto, que tinha ficado viúva. E ele não levou porque ela implorou a ele e porque as filhas ficariam órfãs. E ele desobedeceu a Deus e Deus falou, então você vai entender por que o mundo é do jeito que é. E só lá no final, a hora que a vizinha daquela mulher, que caiu morta, inclusive que caiu em cima de uma das filhas e deixou ela com um problema na perna, a vizinha dela pegou as filhas para criar e, 6 anos depois, essa vizinha chega com as crianças lá na casa. Um dos momentos que ele entende, né, o propósito de Deus. Então, isso aí que você fala, né, eu fico pensando, às vezes, quando eu vejo uma pessoa no semáforo ou numa situação de vulnerabilidade. É lógico, falta oportunidade, falta condição social, falta um monte de coisa. Mas será que é para todo mundo? Será que o quão consciência essas pessoas têm para poderem sair da situação que estão ou não? Uhum. Algumas devem ter a consciência. Será que para algumas é uma opção estar ali, naquela situação? Né? A gente sabe que há pessoas desiludidas que simplesmente se entregam a essa condição de morador de rua.
O César fala muito sobre isso. O César gosta de pesquisar essas coisas. Já teve uns 3 episódios, né, que ele mencionou isso, sobre a questão do andarilho, do morador de rua. É o processo para ele chegar na decisão de tacar o foda-se e falar assim... Eu não consigo, assim, conceber, entender de fato, né? Mas dá pra imaginar o esforço mental que ele teve pra chegar na conclusão. Ó, esse mundo é uma bosta mesmo. Nada disso aqui é necessário.
Exato. O tamanho da desilusão.
O tamanho da desilusão.
E também, assim, tem os andarilhos, assim, normalmente... Tem vários estilos, né? Tem aquele que, tipo... Ah, foi expulso de casa. Ah, não vou procurar mais nenhum lugar. Vou ficar aqui mesmo. Pronto, daí é uma decisão que ele tomou ali. né? Porque já estava ali, cabeça quente e tal, e decidiu manter o orgulho dele ali. Outros, por consequência, né? É uma consequência que ele não tem escolha mesmo. Ele tem que continuar ali, ele tenta se adaptar à situação que está ali, né? E outros, às vezes, tipo, tem a opção e ele toma a escolha, tipo, ah, esse aqui eu vou poder viver livremente. Aí eu vou tomar a decisão de virar um andarilho. Ele, sabe, normalmente essas pessoas são mais inteligentes, né, essas pessoas, mas só que ela quer priorizar a liberdade que ela tem às custas de viver confortável, de viver, uhum. Tipo, ó, ter uma casa, viver em família, tudo. Ele quer viver livre.
Né? Livre?
Tem, livre. É apenas isso.
É. Ponto. Esse é um ponto bacana, né? Uhum. O que é liberdade hoje, né, nos nossos dias, né? Isso é um ponto bacana. Esses dias eu estava lendo que a nós não é dado o direito de ser livres, né? Ninguém faz o que quer. A liberdade que a gente tem é escolher a caixa, ou a gaiola, ou a jaula que a gente quer viver.
A gente quer se encaixar.
Mas em alguma a gente vai se encaixar.
Exatamente, você não escolhe nem o dia que nasce, nem o dia que morre, imagina isso. Não, algumas pessoas escolhem, né, o dia que morre. Com uma pitada de humor negro brutal aqui.
Isso em pleno setembro amarelo.
Em pleno setembro... Setembro
nós
amarelo.
Nós apoiamos o setembro amarelo. Você aí, a
cara, nós mas é muito sério isso que nós estamos falando, cara.
É sério.
É muito sério, cara.
Sim, é.
E eu tô rindo falando isso, né? Mas é muito sério, sorrisão na cara, né? Que escroto isso, né? O Vitor do Metaforano, eu tô dando aqui erguendo a bola pra ele
chutar
aqui.
Ele tá mentindo. Daí
ele tá mentindo, né? Ele tá falando de algo muito...
Mas desse jeito não precisa nem ser o Vitor do Metaforano.
Não precisa, né? Mas o que eu... Porque que mal colocado esse comentário também. Puta que pariu.
Não, é que bom que você tá fazendo piada, sinal que você não está em risco.
Mas não é, porque é muito sério isso. O próprio Tolstói, se for analisar, com toda... ele não faz crítica, como você mesmo mencionou. Ele não faz
crítica. Não sei se faz, é minha percepção.
Eu não percebi crítica também, não. Eu percebi, assim, situação. Você que lute pra entender o que aconteceu aqui.
Eu acho que é exatamente isso mesmo. Ele não coloca o lado dele, ele coloca assim, você vai ter suas conclusões. Exatamente. Se você achar que ele tá errado, tá certo, se vira, a conclusão é tua. Não é minha, não. Eu só tô dando a bola pra você.
Talvez esse é o objetivo. Através da narrativa, a gente entendeu uma conclusão dele.
Isso.
Né? O jeito de escrever. Talvez esse é um objetivo. E aí até a gente brinca, menino. Lembra uns episódios atrás, quando você falou assim, será que a gente vive numa Matrix? Essa pergunta aqui de quanta terra precisa um homem, ela é muito, muito interessante, cara. Porque hoje nós vivemos uma era de competitividade sem igual. Eu sou um dos defensores de inovação e empreendedorismo inovador. Pra quê? É óbvio, né, que a gente fala assim, não, pra gente construir um mundo melhor, uma convivência melhor, democratizar a tecnologia.
Mas do jeito que tá, vale a pena?
Então, enquanto a gente fala de progresso em um mundo melhor, nós analisamos aí a política, analisamos situações econômicas e fala assim, cara, pra que a gente tá fazendo tudo isso se a gente não é nem a gente... decide lá na ponta.
Isso daí me fez lembrar uma frase que eu vi um tempo atrás. Tava escrito assim, o cara fez um slogan pra camisa. Colocou assim, O meteoro largou de ser uma preocupação, passou a ser uma esperança. não tem...
Onde? Em Brasília?
Pode ser.
Brincadeiras à parte, né? Eu torço. Como um cristão, eu torço pra que a nossa nação dê certo, né? Porque... pelo fato do seu potencial. Da mesma forma que eu torço pra que o mundo dê certo também.
É, porque também... É que nem aquela piadinha do... Tem no filme do Guardiões da Galáxia, né? Por que você quer salvar a galáxia? Porque eu sou um dos trouxas que vive na galáxia.
Exatamente. Por que você defende, então, empreendedorismo e inovação? É porque eu sou um dos trouxas que vive nesse mundo e quer transformar o mundo melhor.
Pô, eu fiquei feliz de ouvir vocês agora, porque eu achei que só eu tava meio chateadão.
Desanima um pouco, né, Léo?
Não, desanima, né? A gente vê muita coisa. E uma coisa que você tinha comentado, Thiago, que é o tal do individualismo, né? Uhum. Falta um pouco de visão coletiva, né? Igual o menino colocou no começo, né? Eu acho que ambição, vontade, desejo, correr atrás, para quem tem a oportunidade de ter estudado, de ter tido uma base, poxa, eu agradeço tudo que eu sempre tive oportunidade e fui atrás e tentei fazer a minha parte. Infelizmente, nem todo mundo teve as oportunidades de estudo, de trabalho, de carreira, né? Agora, qual é o limite, né? Qual vocês colocaram lá no banner, né? Qual é o limite, né? Até, como é que era?
Subir na vida.
Subir na vida.
Até quando? Mas até quando?
Até quando, né?
Uhum. Subir na vida até quando? Eu adoro acompanhar casos de sucesso, Léo. Adoro. Não sei se isso inspira, não sei. Né? Então, até teve um momento que eu assinei por um breve tempo aquela plataforma do Flávio Augusto.
Meusucesso.com.
Aí tem a história de vários empreendedores brasileiros dando seu depoimento e dando, né, é como se fossem documentários, né, vários documentários mostrando, né, o que ele fez e tal para chegar no patamar que está hoje, né? Eu não sei se é porque a gente gosta de inspiração, gosta de heróis, a gente já até falou sobre isso em outros episódios. Sim. Por que a gente gosta tanto de heróis, de mitos, coisa do tipo assim? Por que a gente fica terceirizando a responsabilidade de fazer um mundo melhor, né? Não sei. É uma autocrítica também aqui.
Sim.
É uma autocrítica. Da mesma forma que tem dia que eu acordo, né, com vontade de fazer um bom trabalho, no outro dia eu tô com vontade de chutar o balde. Não sei se... Eu acho que isso é natural. Deve ser natural. Vontade de falar assim, cara, pra que tudo isso, né? Então, eu vejo assim, a respeito disso que a gente tá falando, né? Sobre até quando, né? Quem que define esse limite? Até onde é bom o suficiente trabalhar tanto, trabalhar 12 horas por dia? Pessoas que saem do Brasil, vai pro Japão, pra Espanha, pra Inglaterra, lá trabalha 12, 15 horas no dia. Ah, eu entendo que lá a qualidade de vida é diferente daqui. Determinadas... facilidades, acesso a facilidades lá é diferente mesmo, né? Porém, se você trabalhar 15 horas por dia aqui no Brasil, você também vai ser diferenciado, né?
Sim.
Você também será diferenciado.
E qual o propósito, né? Eu acho que uma das coisas que o Tolstói traz e que e tem a ver com isso que você colocou, né? A gente tem altos e baixos, né? O ser humano é volátil, é volúvel e volátil, né? Volátil é o éter, né? O alvo, né? É isso? O ser humano é volúvel, né? A gente tem oscilações de humor, de motivação, a gente se questiona, será que é isso mesmo? Qual é o propósito? Uhum. E a gente tem fases que a gente tem um propósito mais definido, mais... Você vai mais firme, tem fases que você tá mais largado. Então, não existe uma constância, né? Acho que o nosso comportamento é muito oscilante, né? E esse é um dos problemas, talvez, que mexe com essa noção de individualidade, de coletividade. Porque, às vezes, você pega uma fase ruim, que você não tem um propósito muito claro, em que tudo está bagunçado, e os erros, né? Quer dizer, a pessoa mais tranquila do mundo, que acertou mais na vida, ela não pode errar, né? É uma coisa que, às vezes, me passa pela cabeça.
A gente falou no primeiro episódio também que a gente voltou a fazer, do Cisne Negro. A gente até comentou essa mesma situação do meusucesso.com. Durante do estudo que a gente estava fazendo para esse episódio do Cisne Negro, eu vi um comentário também muito interessante, que o cara comenta, fala assim, que a gente só vê muito estudo dos casos que deram certo. Não é aquele estudo do cara que fez tudo aquilo que o cara fez, mas fracassou. Cara, é algo que ninguém parou para analisar. O cara fez a mesma coisa, mesmos dias, o mesmo horário e não deu certo. Então, tipo, vai de... Muita coisa acontece de pessoa a pessoa. Então, essa, como você falou, a volatilidade vai interferir muito também. Hoje você pode não estar bem, amanhã você pode estar legal, vai muito... A gente se muda, nossos pensamentos... Se muda, ficou muito bom, né? Se muda, ficou perfeito. A gente muda nossos pensamentos, né? Nossas linhas de raciocínio, nossas mentalidades. E essa mudança também é algo que a gente tem que lidar com no dia a dia. É algo que a gente tem em conflito com nós mesmos.
Achei legal isso que você falou, porque a gente só vê realmente a pontinha do iceberg, né? Meu pai dizia, né? Às vezes a pessoa vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tons que a gente tem. Que a gente leva. E é fato isso, né? É legal você ver casos de sucesso. É legal você divulgar só sucessos, né? Mas eu gosto de uma frase do Ariano Suassuna, né? Um comentário que ele fez, né? Que uma coisa é você gostar de divulgar só sucesso, só sucesso, só sucesso. E tem pessoas que ficam inspiradas por isso, são alienadas com tudo isso, né? Agora, entre nós aqui, se eu contar só as vezes que eu acertei, vocês vão me achar arrogante. Mas é incrível como que as pessoas gostam de competir desgraça às vezes. Putz, cara, olha, meu, eu vou ter que levar o carro na oficina de novo. Nossa, e eu, cara? Eu bati. A
chuva de pedra que
deu
aí ontem.
Nossa, a chuva de pedra.
Estragou meu carro, não. O meu quebrou tudo. Perdi o para-choque.
É comum também
tudo.
Querer competir, desgraça.
Você sabe que eu lembrei de você essa semana.
Que contexto.
Não, eu lembrei do segredo. Você gosta do segredo? Aí foi ontem, né, que deu aquela tempestade, né? Aí eu pensei assim, falei, puto, Campos, vai dar alguma... Não deu meia hora, chegou o WhatsApp, a árvore caiu, derrubou toda a fiação lá na frente da direção. Eu falei, tem que pensar coisa positiva, não vou ficar traindo coisa negativa, né?
Parece besteira, mas...
Aí na escola, lá tal, a gente tinha que ir no colégio Serava ontem começar o presencial, e de repente eu botei um lá no grupo dos professores, eu falei, quer ver que vai acabar a luz aí no colégio? Não deu 5 minutos, a professora acabou de acabar. Eu falei, não, eu tenho que começar a pensar coisa positiva, não é possível.
É igual, bobeira isso que eu vou falar, talvez não tenha coincidência nenhuma, mas é uma observação empírica e talvez é uma questão psicológica só também. Mas quando eu saio de casa sem me preocupar com o lugar para estacionar, eu estaciono fácil. Agora, quando eu fico preocupado assim, nossa, eu tô atrasado, eu não vou achar lugar para estacionar, será que vai ter lugar para estacionar ali perto? Cara, que luta que é procurar um lugar para estacionar.
Aí nisso, né? Assim, você encontra uma vaga, alguém vai lá e entra. Aí você passa, o cara sai. Aí acontece de tudo,
acontece,
né?
Acontece de tudo, mas é estranho, não sei se isso tem a ver. Eu sou um crítico, na verdade, do livro O Segredo, porque eu li aquela porra lá, né? Mas faz sentido algumas coisas. Quando a Maria Augusta estava aqui... A gente tava falando sobre Mais Perto que o Diabo. Eu vi muita relação do que o Napoleão Hill escrevia naquele livro com o Kai Bailion. E o Kai Bailion, meio que... É como se fosse o guarda-chuva do misticismo ali, né? São princípios que viram guarda-chuvas do misticismo. E um dos princípios batia muito com isso, né? Sobre essa questão da mentalidade, a mente ao todo e tal. E é por isso que eu falei que Deus não poderia ser bipolar. Você fez... O senhor é um calhorda. O senhor fez um recorte meu lá, nada a ver, velho. Eu não consegui nem me defender. É verdade.
Se defendeu, a gente não sabe.
Eu queria... eu tentei, né? Tentei. E vai ser postado essa semana aquela porra. Vai, beleza. Vai. Beleza. Sem ressentimento.
Eu não sei, tô descobrindo aí. Tô tentando descobrir ainda se o segredo funciona ou não, né? Mas tem a ver com essa questão da autossugestão, né? De você tentar criar um equilíbrio.
Pô, é muito psicológico.
Tentar criar uma constância no teu comportamento, na tua visão de mundo, na tua forma de ver, enxergar, encarar as coisas, né? Eu entendo mais nesse sentido, sabe? Uhum. Que é você trabalhar o teu equilíbrio.
Sim.
Né? Você encontrar as respostas, você encontrar um propósito... Porque isso cria a tua realidade. Mas o que cria não é energia. Tudo bem, energia. Tudo é energia, né? A mesma coisa. Nós somos física e química, né? Essa oscilação de humor, né? Talvez tenha a ver com o nível químico de testosterona e adrenalina e cortisol. Então a gente é uma mistura de um monte de coisa aí. Sim. Que faz a gente fazer e ser o que a gente quer. Lógico, nada justifica, né, coisas inadequadas, mas... Acho que entender, tentar buscar, né? Ser um buscador nesse sentido de tentar criar a realidade, criando um equilíbrio, uma constância. Esse ponto aí, eu acho que o segredo tem um fundinho de verdade.
E uma coisa que vem acontecendo na sociedade, até pegando um gancho assim, é as pessoas querendo a perfeição. Eu sou perfeito, eu sou perfeito, eu sou perfeito. Eu só tenho desgraça na minha vida, mas eu sou perfeito na desgraça. Eu sou perfeito porque eu tenho tudo isso, eu tenho tudo aquilo. Mas isso acaba entrando numa bolha, tipo, eu sei do que eu tô fazendo, eu sou o dono da razão, e qualquer pessoa contrária, você tá errado, você tem que sair daqui, você é completamente nulo o que a pessoa fala e não tem possibilidade de diálogo. E a pessoa não cresce, estagna lá, e ela acha que é a maioral. Mas enquanto isso, as outras pessoas acabam passando ela, ultrapassando ela. E ela se sente pra trás, frustrada, dentro da bolha dela. E ninguém consegue...
Cara, isso lembra muito aqui o outro episódio que a Thaís estava aqui, que a gente tava falando sobre mindset.
Isso.
A questão do mindset, o fixo e o mindset de crescimento. Né? É legal isso que você falou da questão da autossugestão, né? Porque você pode mudar hábitos, mudar padrão de comportamento e até a leitura de mundo... Se você se permitir.
Uhum.
Agora, se você tem... Eu tenho muito medo de que tem, de pessoas que têm verdades prontas. É assim, é assado. É porque é, assim, eu tenho um pavor de eu tenho pavor de conversar com pessoas que têm certezas de tudo.
Na não verdade, sei, não dá pra conversar, assim. Né?
É, porque tá, conversa, tudo já tá, né? Definido, né? Porque todo político é corrupto, porque todo mecânico vai passar a perna no seu... Porque...
Né, do tudo você levou do bipolar, né?
É, entendeu? Né? Não, não foi isso. Né? Então, assim, e a questão do mindset influencia muito a autossugestão. Você se permitir, né, adotar novas posturas, novos hábitos e tal. E o mesmo vale, né, por exemplo, voltando ao conto lá, do camponês que lutava para ter terras e tal. Assim, se for analisar, ele se sugeria tudo isso. O mindset dele tava para aquilo, para ganhar. Pra ter vida confortável. Era isso que ele queria, né? Vida confortável. Nossa, porque se eu tiver mais terras pra plantar, pra poder cuidar do gado, eu vou conseguir ter mais conforto, eu vou viver melhor. Era isso que pregava. Uma coisa perigosa, talvez, na narrativa, é você... É a crítica disso assim. Pra que você vai correr atrás de tudo isso? Desgastar sua saúde física e mental? Não ter amigos, talvez, né? A sacada ali. Você não vai ter ninguém, porque você vai brigar com tanta gente pela sua competição... Você não vai ter ninguém pra carregar... Até eu não cheguei a ler o final do conto, né? Mas um amigo meu falava assim, pô, velho, eu quero ter amigos pra carregar meu caixão. Ele falava desse jeito. Então eu quero ter as pessoas perto, fazer os churrascos, socializar, porque eu quero pessoas pra carregar meu caixão.
O Tolstói, ele é muito sutil nisso daí, né? Porque o conto começa com a esposa, né? Desse cara que tá correndo atrás de terra, esqueci. Com a irmã dela. A irmã dela mora na cidade, ele e a esposa moram no campo, e a esposa querendo dizer que a vida na cidade é muito melhor, tem mais conforto, né? E na verdade, a primeira vez que eu li ali, eu não entendi muito o que tinha a ver aquilo com a história, porque aquilo era só uma introdução, mas na verdade, eu acho que ele está deixando claro o seguinte, essa comparação social.
É que, né? Desde o início, ele se orgulha nela que elas fazem as comparações. Né?
E, na verdade, o diabo que vai levar ele a esse pensamento de ter mais e mais terra, e ele só, né, o diabo não, brincando ali,
não,
só
então
leva...
Então eu vou te dar terras e vamos ver se você não vai ter medo de mim mesmo.
Isso, né? Do diabo, até na passagem, na hora que ele tem o sonho. Rapaz, aquilo lá foi, dá bem esse destaque, que todo mundo que passou por ele, que provocou a ganância dele... Tava ligado com aquele ponto que dava no final e, tipo, era o personagem, dava o personagem do diabo no livro. Era, tipo, foi algo que foi se traçando e lá no final também se explicou. É genial, cara.
Genial. Né? E essa questão que o Gabriel coloca também do poxa, deu branco. A gente
da bolha? Você
tava falando do... Você acabou de falar aí. Rapaz do céu, tô ficando velho. Né?
Não, ele falou pra todos nós, na verdade. Espera aí, a gente vai te ajudar. Senão fica feio pro menino, então, né?
Da perfeição.
Que é o menino aqui, né?
Eu falei da perfeição, da bolha.
É da bolha.
É, da,
do diálogo, buscando, né? Da falta. Esse eu acho que é o maior problema que a gente tá vivendo hoje.
Uhum.
As pessoas não se conversam, elas não se permitem, né? O mindset das pessoas não tá... num setup que te permite tentar ter um pouquinho de empatia, tentar enxergar um pouquinho do argumento do outro. Uhum. E se você se ousa, se dá o direito de dizer que não é nem de B ou de L, tá? É você em cima do muro, pronto. Você é o pior bosta que existe. Né? É pior ainda do que você tomar uma posição. Uhum. Né? Então,
uma opção, hein?
Olha lá. O menino sempre tá dessa forma.
Então,
não sei onde que o Thiago Queen colocou essa fama pra você. O menino tá em cima do muro.
Não, foi em um papo interno, né, que saiu isso daí.
É igual essa história do defensor do Wikipedia, que mostra, velho, só falei bem uma vez. Por razões óbvias, né? Porque a premissa é boa. Não que ela funciona. Não funciona, cara. Eu sei que não funciona.
Funcionar e ser boa é completamente diferente, não?
Ai, cara, que bosta.
O Maréia funciona, mas quem disse que ele é bom?
Exatamente, né? Exatamente. É Fiat sendo Fiat.
Não, aí depende do ponto, né? Se for pra jogar bomba em algum lugar, ele é ótimo, né? Ele só jogar lá, é ótimo.
Ah, mas assim... Eu... não vou ser hipócrita. Eu quero ter uma vida confortável. Eu sinto que eu tô no caminho certo.
Mas deu pergunta pra você. O que é ser confortável pra você?
Cara, é poder conseguir fazer uma viagem no fim do ano. É poder fazer planos. Sim, bens materiais contam nessa hora, né? Trocar de carro. Ter um espaço bacana pra morar. TV grande. Geladeira que você aperta o botão, sai gelo. Entende?
Alexa.
Eu tô fazendo aqui, Alexa. É. Alexa, bom dia. Aí a Alexa te responda, Deus ajuda quem cedo madruga. Foi isso hoje de manhã, hoje não, ontem de manhã foi assim, né? A Josi perguntou assim, a Josi mandou bom dia pra Alexa. Bom dia, Alexa. Alexa, bom dia, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu, porra, inteligência artificial do caralho, né? Então, mas
tá assistindo o meu sucesso.com.
Você assinou pra ela também?
Não, pra Alexa não. Né, eu perguntei pra Alexa, dizia, Alexa, eu sou lindo? Olha, eu não consigo te enxergar, mas o que vale é em beleza interior, né? Eu, porra, filosofou que tá. Mas assim, seria uma hipocrisia a gente falar que a gente não busca uma vida confortável. Então, seria uma hipocrisia também a gente condenar a competição, né? Porque, primeiro, porque eu vendo isso pros meus alunos, essa ideia, essa premissa. Eu falo assim, olha, se você quer que a sua vida muda, você vai ter preço a pagar. Muitas vezes vai ser uma hora do almoço fora de hora, coisa que eu já tô mudando meu jeito de pensar.
Dormir.
Então, mas de certa forma,
Então, eu tô buscando isso de conforto agora, menino. Eu quero comer na hora certa, descansar, fazer um bom treino na academia.
Porque se você, por exemplo, você tem que largar a mão do seu almoço, dormir mais tarde, ter menos horas de sono, você tá tirando seu conforto. De certa forma, você tá se prejudicando inteiro.
Sim, mas isso...
É a história de quanta terra um homem precisa.
Exatamente. E frases como assim, ó, trabalho enquanto eles dormem, são perigosas, claro. Frases desse jeito. Porque vendem pra você a ilusão, tipo assim, se esforça. Sim. Aí eu lembro do livro do Robert Kiyosaki, que é um puta best-seller de aeroporto. Muitos vão criticar. Muitos vão criticar, mas ele falava assim, saia da corrida dos ratos.
Coloque seu dinheiro pra trabalhar pra você.
Exatamente, ele fala desse jeito. Até hoje eu não aprendi.
Você falou...
Porque é mais difícil do que você pensa.
Nós estamos no caminho.
Estamos no caminho, mas é mais difícil do que você pensa. Disciplina, poupança, parece fácil falar isso. Parece fácil.
Mas eu acho que não há nada de mal em buscar o conforto. Eu volto lá no começo, quando a gente falava, eu acho que é o equilíbrio. Eu acho que é você não perder a visão do coletivo, né? Volta aquele outro assunto que a gente estava falando também da tecnologia. Para que serve toda a tecnologia? Para que serve toda a inovação? Né? Eu fiz um post esses dias no Instagram falando justamente sobre isso. Se a tecnologia, se o Instagram, né, veio para facilitar a vida da gente, porque antigamente você tinha telefone em cima da mesa, do escritório, e uma máquina de escrever. Hoje você tem o mundo inteiro no teu celular, só que você tem paz de espírito, você tem tranquilidade, você tem efetivamente conforto, é isso que você questionou, menino. Né? O que é o conforto?
É, porque quantas vezes a gente se levanta, principalmente notificação, chega a todo momento, você precisa ir lá, sim, se incomodar pra assistir,
você
ver
tá,
aquilo lá.
Você está disponível 24 horas?
Você incomoda disponível. Você pegar o celular toda hora, tá lá, notificação, cara. Não interessa, você tem que tirar de lá.
Sim,
você vai ter que olhar, é obrigatório, aquela incomoda, cara.
No começo desse ano, até procurei conversar com uma profissional, uma terapeuta mesmo, por causa disso, eu tava com pânico no meu celular. Eu olhava pra ele, um monte de notificação, um monte de gente pra responder. Eu falava, meu Deus, vontade de jogar ele na parede.
Aquilo fica na tua cabeça, né? Cara, eu não tô dando conta.
Aí você começa a sentir um bosta.
Não sei se foi
entendeu?
A mesma situação, mas eu passei com isso uma vez. Eu tentei colocar, desativar as notificações. Cara, é pior ainda. Porque você não sabe o que tá acontecendo.
Exato.
Dá mais aflição ainda que você não tá vendo aquilo lá.
Será que ninguém fez nada? Será que ninguém mandou nada pra mim? Será?
Frases como que os olhos não veem, o coração não sente, não funciona nessa hora. Não funciona.
Mas não é possível que ninguém deu bom dia pra mim. Não é nem nossa, rapaz.
Cara, e assim...
O que, que tá de errado comigo, né?
Da mesma forma que trabalhe enquanto eles dormem é perigoso, falar assim, se roubou minha paz, não vale a pena, também é perigoso. Porque daí te coloca num nível de conformismo muito grande. E o conformismo é muito perigoso. Eu não tô nem falando de zona de conforto, que os coaches falam muito. Eu tô falando de conformismo, de apatia, da pessoa ligar o foda-se, foda-se pra política, foda-se pro meu bairro, foda-se pra minha cidade. Quando a pessoa liga o foda-se, foda-se a minha família até, entendeu?
Que até é a questão do livro, né? Que ele, eu quero a terra, foda-se, cara, o resto.
Foda-se o resto. Sim.
Simplesmente ele abandonou a família, foi somente com o servo dele, o capataz dele. Pra...
E atrás do... Mas sendo o oposto do conformismo. Esse é o oposto do conformismo. Ele mais não tava. Ele, né? Não, ele estava inconformado em demasia, talvez. Uhum. Né?
E uma coisa também, assim, todo mundo é neurótico com algo. Todo mundo é. Tipo, por exemplo, eu quero comprar uma casa, então... Todas as minhas ações vão ser tipo, tem que ganhar dinheiro primeiro para depois fazer isso, e comprar a casa. Comprei a casa. Fica um espaço vazio ali do neurótico. O que vai ser agora? Comprar o carro. Vou comprar o carro, então, para fazer isso, preciso fazer isso. Todo mundo é neurótico com algo. O problema é quando a gente só se preocupa com aquilo.
Exato.
Aí
quando vira um negócio obsessivo.
Isso,
é perigoso pra caramba.
É, não existe só aquilo, né, na sua vida, né? Tem a família, tem isso, bens materiais, tem várias coisas em jogo. E se você só... Pra mim comprar o carro, eu preciso tirar a carteira, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo.
Minha família tá fazendo almoço, eu preciso ajudar com a vaquinha. Não vou gastar dinheiro, quero gastar com a minha casa.
Isso, exatamente. E você só dá valor àquilo que você quer, quando você conquista, você vai colocar outra coisa no lugar.
Minha namorada mora do outro lado da cidade, eu tenho que buscar um lugar que está combustível, cara. Nossa.
Vou terminar com ela.
Isso é uma bosta, né? Porque a gente começa daí a limitar até onde a gente vai.
Exatamente.
Por causa da situação, por causa de várias outras coisas.
E você coloca o conforto lá no final da jornada. E você esquece de curtir o caminho, né? Isso é um dos perigos. Isso. Porque não existe amanhã. Amanhã é uma ilusão. Amanhã pode estar lá, mas se eu morrer hoje não está. Para mim não vai estar. Então, essa é a enganação, né? De você colocar teu propósito lá na frente, só olhar para ele e esquecer do que está acontecendo. Você não olhar para o lado. É o que você falou, ligou, foda-se. Só que às vezes, cara, você perde muita coisa boa nesse caminho.
E até vou resgatar aqui o segredo de novo. Mas agora é uma parte boa do que ele fala sobre isso, né? Fazer planos é importantíssimo pra gente saber que caminho vai traçar, com certeza. Só que quando você faz muito longe, tem tanta coisa fora do seu controle que pode te atrapalhar, que vai te frustrar, com certeza. E no livro O Segredo, eu lembro que ele fala assim, ó, não se preocupe com 600 quilômetros da sua jornada. Se preocupa com aquilo que o farol alcança do seu carro, por exemplo. É a metáfora do carro, né?
Certo.
O farol alcança mais ou menos 60 metros à frente. É isso que você precisa enxergar. É ali que você tem que gastar energia. Tudo que você gasta energia além dessa distância vai ser preocupação em demasia, com problemas que nem chegaram.
Exato.
Né? Até aquela frase, eu acho que foi você mesmo que falou um dia pra nós. Vamos deixar os problemas de março em março? Não sei. Você falou numa dessas reuniões aí.
Foi.
Não sei. Você falou. Dessas reuniões que a gente tá lá, né? Tá. Faz-se todo sentido, né? Do porquê que a gente deve sim fazer o planejamento, mas não se preocupar com aquele negócio lá longe, justamente para não criar expectativas em excesso, ansiedades em excesso, e ficar ali alienado em cima de coisa que tá muito longe, muito fora da realidade, né?
Perfeito. Né? É isso mesmo. Eu penso, cada vez que a tecnologia, a ciência avançam, esse longo prazo ele se torna mais incerto ainda, né? Bom, aqui em Apucarana, vocês viram a tempestade que deu ontem? Se a gente parar para pensar um pouquinho na questão do clima, então talvez você não acredite muito na questão do aquecimento global, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita.
Eu acredito sim na mudança climática, Léo. Agora, então, aquecimento global, eu tô confuso.
Sim, não.
Já não sei mais em quem acreditar.
Tranquilo.
Porque a mesma ciência que afirma é a que nega, que bosta isso.
Sim, mas é visível a natureza gritando,
sim,
né, no dia a dia nosso, em relação a tudo, a falta de água.
Não dá para negar que tem,
né,
mudança.
Essa mudança brusca. Então, assim, a gente Só que a gente, assim, vê isso e fica alheio, né? Liga o foda-se.
É, em 70 né? Teve uma baita de uma geada e fica preso em determinados fatos isolados. Exatamente.
O que você falou e lembrou do que a gente falou anterior.
Não tá vivendo nada, não. É.
Você falou, eu lembro anterior da competição pra desgraça. Eu falei assim, não, mas no meu tempo, giou em Curitiba. Em Curitiba caiu neve.
Exatamente.
Isso aí não foi nada. Isso aí é. É. Mas quebrou o carro. Mas não tem problema. Vai lá no... Geou, a plantação de café queimou tudo.
Mas aí é o contraponto, né? Quer dizer, tudo bem, a gente ligou, foda-se. Agora, se a pessoa também começar a se preocupar, mas ó, o tempo, nossa, mas o que, que vai ser daqui 2 anos, 3 anos, né? Sem doida, né? Se você começar, então, qual que é o limite? Qual que é o meio termo?
Até com a questão da pandemia, né? Tipo, a pessoa, pandemia, meu Deus, o que, que vai acontecer?
O que, que vai acontecer? Vai morrer todo mundo.
Vai morrer todo mundo, não vou sair de casa, não vou sair nem do banheiro daqui de casa, vou ficar aqui.
É, e assim, tem coisas que as pessoas não entendem, não tem leitura de mundo, né? Então, não adianta você frustrar, ficar bravo, né? Alterar seus humores por causa disso. Lembrando da pandemia, um fato que aconteceu comigo. Vacina da primeira dose. Eu tinha a possibilidade de vacinar aqui em Apucarana e em Astorga. Né? O meu cadastro no SUS ainda é na cidade onde eu nasci, né? Porém, eu trabalho aqui, vivo aqui em Apucarana. Então, eu tenho a possibilidade de vacinar nos dois lugares. Como eu também trabalho em Astorga, para uma empresa lá, eu dou aula lá também, então veio a oportunidade, professores acima dos 18 anos, veio primeiro que aqui em Apucarana. Cidade menor, né? Então, chegou primeiro, né? Vacinação das 8 da manhã às 11. Cheguei lá 10 horas. Perdão, 10h20. A vacina, o lote de vacina tinha acabado às 10. Cheguei lá 10h20. Outros professores do Instituto Federal, que tem lá em Astorga também, chegaram junto comigo ali e ficou putaço. Onde já se viu? Perdi viagem, vim de Maringá aqui. Aqui não sei o que tem. Pá, 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 pá. Meu amigo, situação pandêmica, não tem vacina pra ninguém, cara. Na verdade, começaram a produzir agora. Se a pessoa não tem essa leitura de mundo, vai ficar estressada à toa. Vai ficar estressada à toa. O que eu aproveitei? Fui lá almoçar com a minha mãe. Né? Ver minha mãe, meu pai.
Passou na van?
Não, não passei na van, não. Mas você já parou pra pensar? Por que, que eu vou gastar energia amaldiçoando uma situação que não tá nem no nosso controle? Ah, tinha 500 doses. Pô, 500 doses. A cidade é pequena, mas nem tanto, né? 30 mil habitantes, mais ou menos, 500 doses, né?
É velho.
É normal, não adianta amaldiçoar. Então, é leitura também de mundo.
Perfeito. Né? É a velha, eu tava lembrando da questão do TCC, né? TCC é o terror, né? Do pessoal na universidade.
Achei que você ia me brigar com
monografia. Não, você saiu muito bem. Você vê aquele desespero, né? O pessoal não fazendo, deixando para a última hora, né? Postergando aquilo. Mas essa postergação, alguma coisa que vai fazendo aquela ansiedade crescer. E a pessoa, às vezes... E aí é o perigo, né? Até a gente brincou aquela hora, mas é um perigo. A gente está no Setembro Amarelo. E algumas pessoas podem chegar, como em qualquer outra situação da vida, num limite onde ela não vê saída. Né? E isso é muito ruim. Velho, se você reprovar no TCC, o que, que vai mudar na tua vida? Você vai perder um ano? Você vai perder 6 meses? Você vai ter que refazer? Então, assim, eu já fui daquele tipo que não vê saída. Já não via saída, hoje não. Hoje não deu para fazer. Beleza. Faço ano que vem. Entende?
É o tamanho da importância que você dá para a situação.
Exato, é a prioridade.
Isso,
né?
Isso me fez lembrar na situação, já no caso de sucesso de novo, a questão do... Pro cara que inventou a Apple, esqueci o nome dele agora.
Steve Jobs.
Ele foi demitido da Apple. Ele fundou a empresa e foi demitido da empresa. Foi, tipo... Imagina você criar uma empresa, depois de anos você trabalhando lá, naquela tá ganhando nome, os caras te demitem, depois...
Você é a alma da empresa, né?
É. Cara, é exatamente isso, velho. Não é o fundo do poço. Depois ele voltou pra Apple e a Apple virou a potência que é hoje. Então, o correto não é se desesperar.
Sim.
Porque isso causa uma tempestade em um copo d'água, que é algo que poderia ser solucionado rapidinho.
Menino, você está demitido. Tô
brincando. Essa questão sentido, que você coloca, cara, menino...
Eu tenho as contas do... Eu tenho a senha e acesso às contas.
Não precisa nem hackear nada, né? Já tem acesso. Legal.
Essa questão de sucesso e fracasso, a gente não é ensinado a fracassar.
Não.
Né? E isso é outra coisa perigosa também. O fracasso é normal, é natural. A gente, como alguém disse aqui, a gente esconde, a gente não fala dele, a não ser quando a gente está competindo em desgraça, né? Mas ele é uma coisa natural. O fracasso está aí. É que a gente é igual à morte, né? A gente não conversa, não filosofa sobre...
E não admite que vai chegar lá.
Meio que uma crítica social e econômica. A Mariah Carey, esse tempo atrás, ela fez um tweet falando exatamente sobre isso, sobre fracasso. Ela falou que o fracasso a gente leva muito pro lado pessoal, que sempre aquela pessoa fracassou porque é problema pessoal dela, mas a gente nunca parou pra pensar que o fracasso pode ser algo da sociedade. Foi talvez a sociedade que tá, ou a sociedade, ou de certa forma, os meios, como eu posso dizer, tipo, os ambientes políticos
que
geraram aquilo. Então a gente acaba levando assim, não, o cara é um fracassado por conta dele, mas talvez tem muita coisa que vai interferir na vida daquele cara que ele não tem controle. E a gente acaba julgando essas pessoas por isso também.
É exatamente essa questão do julgamento, porque depende do ponto de vista, é uma questão subjetiva também. Você fala, o Léo não fez um doutorado, o Léo entrou num doutorado na UTFP, na Federal em Curitiba, e teve que abandonar. Então eu fracassei. Aliás, foi o primeiro grande...
Isso é um peso, né?
O primeiro grande fracasso da minha vida. Agora, se eu particularmente voltar lá atrás, e eu sei o que eu passei, e entender o porquê que eu tomei aquela decisão, para mim não é um fracasso. Eu demorei muito para chegar nessa conclusão. Não é um fracasso, porque se eu tivesse seguido em frente, se eu tivesse ido os 4 anos e tomando pancada de todo lado, o que eu teria aberto mão... teria sido muito pior. Leo. Então, nessa perspectiva, eu sei que eu tomei a decisão correta e tive sucesso na decisão que tomei. Agora, qualquer pessoa olhar vai falar, ele é um fracassado.
Eu tive esse mesmo sentimento que você, Leo, com agora o mestrado da Unespar mesmo. Né, eu fiz a inscrição. Eu acho que por questões psicológicas, eu acho que eu fiz tanta cagada no projeto que eu me inscrevi tudo certinho, mas não fui classificado. Mas tá na cara que eu não ia ser classificado. O projeto tava bem escrito, mas faltou muita coisa. Entende? Na hora, eu já me sentia fracassado antes mesmo de entregar o último dia pra você entregar o projeto. Eu já me sentia fracassado. Porque eu me via na situação, não vou dar conta, é muita leitura.
Já tava esgotado, né?
Exato. Falei assim, cara, eu tô trabalhando muito, agora acabei de entrar num relacionamento, não vai dar merda. Vai dar merda. Vou perder tudo aquilo que eu tô gostando de ter. Entende? E aí eu pensei assim, um mestrado pode esperar. Conversei com a minha terapeuta sobre isso também, é óbvio, né?
Sim.
Falei assim, um mestrado pode esperar. E entrei numa pós, que é mais tranquila. Não desmerecendo a pós. Não desmerecendo o MBA, porque é caro pra burro aquilo lá, né? Né? Inclusive, né, o palestrante de ontem no nosso evento é um dos professores lá da PUC, da onde a gente tá fazendo a pós. O Thiago Cunha também faz a mesma pós. Foi um alívio, assim, até foi um questionamento que a eu vou chamar de esposa, minha esposa fez em cima do que depois a minha terapeuta fez. Mas você escolheu o MBA para substituir o mestrado, aí sem hipocrisia eu tive que responder, é verdade, eu escolhi o MBA para substituir o mestrado.
Mas...
Porque eu sei que o MBA eu dou conta de fazer.
Mas isso não tem a ver com o seu signo de Áries?
É de Libra, indeciso, né?
Deve ser isso.
Que a Lua tem a ver com isso, né, cara? Né? Brincadeira.
Mas não é libertador? O fracasso não é libertador.
É libertador, porque quando eu admiti isso, Léo, que peso das costas que eu tirei, bacana. Cara.
É bacana quando você supera, quando você passa pelo processo e você vê, porra, mas e daí?
Exato.
É tão pequeno, tem coisas tão mais importantes.
Exatamente. Aí eu vou reformular essa pergunta do livro aqui. Ao invés de quanta terra precisa o homem, de quanto diploma precisa o homem? Pois no meu caso, como acadêmico.
De quantos milhões precisa o homem?
De quantos milhões precisa o homem? Exatamente, exatamente, né? Agora, ninguém faz a pergunta de quanto tempo precisa o homem. Quanto tempo no dia precisa o homem para ter uma refeição decente? Para ver o sorriso da pessoa que ele gosta? Assim, de quanto tempo a pessoa precisa disso? Você não para pra pensar, né?
É verdade.
É, agora, assim, que eu tô tendo mais consciência sobre a minha vida, eu vou falar de mim, né, nesse caso, né? Eu tô começando a enxergar o quão vale o tempo que dedicado à sua família. A sua família, o tempo que você tem pra conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, com seus irmãos. Nesses últimos 20 dias, né, eu só tive a oportunidade de conversar, assim, pessoalmente com meu pai e com a minha mãe por causa da segunda dose da vacina. Porque eu fui pra lá tomar.
Você foi pra lá. É isso mesmo.
Entende?
É isso mesmo. Eu vejo que a gente, às vezes, cai nessas frases feitas ou nessas perspectivas, nesses objetivos, assim, que não... No fundo, né, eles nos levam ao fracasso, mas não é que é fracasso, né? É que o objetivo não estava muito claro, é que o momento não era aquele.
Uma meta frustrada.
Claro que a gente se frustra, todo mundo se frustra com alguma coisa, mas quando você começa a perceber que você não precisa se afundar por causa daquilo, você pode aprender com aquilo. Você pode repensar, você pode restabelecer objetivos, você pode valorizar essas pequenas coisas, né? Você começa a ter um pouquinho de equilíbrio, né? Voltando a dizer, eu acho que todo mundo tem que ter, sim, um pouco de ambição,
sim,
né?
Sim.
Gente que tem um pouco de condição de estudar, de trabalhar, de evoluir, a gente tem que ter ambição. Não só pela gente, até na
querer
visão...
algo, né? Pra você ter também força pra lutar pra aquilo lá, pra você seguir em frente também.
Sim.
Porque se você não tiver num objetivo, que seja algo curto, você também não vai ter aquela razão pra você querer viver também.
Eu, por exemplo, assim, falando do meu ponto de vista em relação ao fracasso, hoje eu enxergo ele como algo benéfico pra mim, né? Tipo, toda vez que eu fracasso, eu, tipo, poxa, não deu certo. Mas foi uma tentativa que eu sei que eu não vou repetir daquela forma. Uhum. Vou fazer de outra forma agora. Ah, não deu certo de novo? Então, outra forma. Até eu conseguir o que eu quero. Uhum. Né? E, por exemplo, ontem eu fundei mais uma empresa.
Ah, acompanhei.
Ontem eu fundei mais uma empresa. Eu gosto de fazer isso, né? Quantas empresas fez seja um homem, né? No meu caso, né? E, assim... Já foi tentativa, até chegar esse momento de ontem, já foi várias tentativas que não deram certo. E eu me frustrei, né? Mas eu reconheci, tipo, não, realmente, eu errei nessa parte, não devia ter feito dessa forma, e também a certa situação não colaborou comigo. Pronto, então vou fazer assim para evitar essa situação e etc. Tanto que eu fundei, e já tem dado certo. Então eu vi que já foi uma decisão acertada aquilo. E assim vai, sabe? Então, sempre o meu ponto de vista hoje, toda vez que eu fracasso, eu olho assim, bom, vou evoluir com aquilo.
Se for analisar a frase, então, tentativa e erro, ela deve ser, talvez assim, a gente olhar para essa frase com menos preconceito.
Sim.
Porque, como o Léo lembrou aqui a gente, é melhor a gente contar a história de que nós vencemos do que nós erramos, né? E raramente a gente conta, às vezes, que errou, justamente para não denegrir a imagem, né? Ó, errei aqui. Ah, vão pensar que eu sou burro se eu expor isso.
Uhum.
Vão pensar que eu sou idiota se eu expor
loser,
isso.
Loser, né?
Exatamente, loser, fracassado, tontão.
O ser vulnerável,
bocó,
né?
Né? E tudo isso. E é por isso que a gente sempre expõe o lado bom das coisas, né? É difícil a gente expor onde a gente erra. Tentativa e erro é a chave.
Sim.
Talvez. De fato, né? E aprender com os erros, até o Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, nos todos os livros dele, todos. Né? Aquele do Mais Perto que o Diabo, eu acho que deixou bem claro essa filosofia que ele tem sobre o fracasso. Porque a pessoa que entende que quando uma coisa não der certo, se ela entender que isso é um fracasso temporário, beleza, ela avança, porque é temporário, é uma situação temporária, daqui a pouco muda as coisas, né, vira o jogo e tudo mais. Agora, se ela entende que aquilo é uma derrota permanente, não, então você desistiu mesmo, desistiu. Mas não tô falando de desistir da decisão que a gente teve, resgatando o nosso exemplo aqui. Nós não desistimos. É diferente. Nós escolhemos
Sim.
o que é melhor no momento, devido às circunstâncias do momento. Né? Porque aqui ninguém é burro, né? Vamos falar a verdade.
Sim,
né?
Exato.
Né? Então, vai muito de encontro a isso. Outra coisa importante, até a Evelyn escreveu aqui pra gente, no chat. A Evelyn escreveu aqui. A Evelyn é a senhora menino?
É a senhora menino.
É a senhora menino. A senhora menina escreveu assim, boa noite, acompanhando aqui. Acompanhando aqui mesmo, literalmente.
Tá em loco, né?
Tá em loco. É, acompanhando aqui. Acredito que sempre queremos abraçar o mundo, sendo que não damos conta. E só percebemos quando chegamos praticamente no limite. Aos famosos surtos que dá pela sobrecarga de trabalho. Aí dá aquele surto, tenta matar o chefe. É, ou ao contrário, né? Ao invés de tentar matar o chefe, fazer um atentado contra a própria vida. Né? Lembrando agora do setembro Sim. amarelo, né? Às vezes a pessoa faz um atentado à própria vida, Sim. né, cara? E é outra coisa que frustra pra caramba, né? Se for mal sucedido nisso ainda, né?
Humor negro. Humor negro.
Lá vai piadinhas do Thiago Ribeiro, humor negro, pessoal.
Humor negro, se for mal sucedido nesse sentido. Brincadeiras à parte, mas isso é uma sequela fodástica pra pessoa que tentou se matar. E não conseguiu. Cara,
ela pode levar pra dois lados, né?
É.
Se ela levar pro lado que ela, nossa, que nem a gente comentou, complexo. Da situação dela superar aquilo, ainda ela pode ser benéfico pra ela. Ela pode ver como aquilo lá chegou a um ponto tão baixo que ela percebeu que aquilo lá foi tão prejudicial pra ela e ela busca melhorar, o quanto pode ser pior também. Né? Ela pode querer fazer coisas piores ainda.
Uhum. Aí depende do que ela absorve, tipo, desistir de tudo, tipo, não deu certo, mas vou tentar de novo.
Sim.
Né? Acaba se tornando algo obsessivo e
eu não sei, né? A gente não passei por isso, então, mas eu penso que a pessoa ela chega nesse nível ou de exaustão, ou de surto, uhum. ou de desilusão, né? Uhum. É uma ruptura, uma certamente. Uma
somatória de tudo isso que você
uma
falou.
Uma somatória. É. Existem elementos químicos, Sim. né? Do organismo do sujeito. E aí é o seguinte, aí é a questão da ajuda mesmo, né? É a questão, se não tiver uma pessoa ali para ajudar ela a abrir o olho, a tentar mudar o olhar, a análise, é difícil.
Eu concordo, é ajuda de mesmo. Todas as fontes, né? É uma intervenção familiar, ou de pessoas próximas, ou química, como você disse.
E uma ajuda qualificada.
Qualificada.
Porque às vezes o pai, a mãe, a avó, o tio, a pessoa que tá ali perto, ela não tem aquela, não percebe o que tá acontecendo.
Sim.
Né? E isso causa uma série de problemas, não só para a pessoa, né? Para todo o entorno ali. As pessoas não sabem lidar com aquilo, não sabem como ajudar, não sabem o que fazer. Aí entra também uma questão, é lógico, a gente não pode jogar a culpa em governo, mas é uma questão de saúde pública. Né? Assim como a gente não é ensinado a lidar com a morte, não é ensinado a lidar com o fracasso, a gente não a gente não tem esse aporte, né, esse suporte, essa sustentação em relação à saúde mental como um todo.
Tanto que até...
O problema da saúde mental hoje é o que mais, provavelmente é o que mais afeta o homem hoje num contexto mais
tanto
geral.
Tanto que ainda tem até paradigmas, né, para quem procura ajuda, acompanhamento médico, até... Tem certos grupos que chegam a achar isso ruim, né? Tipo, ele frequenta psicólogo, mais fraco, começa a denegrir. Cara, e é completamente ao contrário, velho. Se você não tá bem, você não se sente bem, você tem que procurar ajuda. Tem se você procurar. Não consegue se ajudar, você precisa ajudar alguém, achar alguém que te ajude. Porque o profissional tá lá pra isso, ele vai te ajudar, e já puxando pro setembro amarelo, ele vai te ajudar a se melhorar, você ter uma condição de vida melhor, você ser mais estável. Emocionalmente.
Porque se autoconhecer também.
Isso também.
Cara, essa é a chave. Né? Eu acho que eu chutei alguém aqui.
Não, tranquilo. Não derrubando cerveja aqui.
Tá bom. Eu acho assim, essa é a chave, viu, Chats, que você falou. Sobre o autoconhecimento. Eu acho que essa é a maior missão enquanto a gente tiver vida na Terra. É o autoconhecimento. Eu acho que é a mais difícil de todas, é o autoconhecimento.
Por que eu faço isso? Porque Exato. Tal coisa aconteceu.
Os nossos porquês.
Eu não gosto porque eu faço isso. Aí isso é errado. Mas você vai continuar fazendo se você não descobriu o porquê que você fez. Se autoconhecer o porquê Sim. que você faz aquilo.
Sim, né? E agora é fundamental, Gabs, assim, porque vivemos em épocas tenebrosas. Não só por causa da pandemia, por várias conjunturas, né? Pandemia, política, estabilidade, futuro, tudo isso assusta se você dá muita importância a tudo isso, né?
Sim.
Então, hoje vivemos uma sociedade com tanto excesso de informação e pouca tratativa na interpretação dessa informação, né? Então, vivemos tempos em que é difícil fazer a leitura da realidade, né? É tão difícil que quando você entra na internet, você vê especialistas falando bosta. Eu tô falando não especialista real, né? Especialistas, pessoas que entram na internet para dar pitaco, opiniões.
Na internet, tudo que você fala é verdade. Exato. Você pode ser especialista do
então,
que você
então,
quiser
assim,
na internet.
Então, assim, tinha muita gente dando pitaco sobre pandemia, sobre a melhor forma dos governos falarem sobre isso. Depois, Estado Islâmico... Antes, né? Estado Islâmico. Agora, né, com o...
Talibã.
O Talibã assumindo o controle do Afeganistão, muita gente falando sobre esse assunto. Essa rixa entre poder executivo e judiciário no Brasil que existe, todo mundo tá falando sobre isso. Ah, agora tá tendo, né, greve dos caminhoneiros. Então, quando você faz uma leitura, não vou falar que é pessimista, mas talvez equivocada de tudo isso, gera determinadas angústias, gera determinadas... sentimentos que inibe a sua, inclusive a sua ambição.
Uhum.
Vai inibir. Você fala assim, que merda é essa, cara? Não dá nem pra fazer um filho, uma filha e pôr nesse mundo de bosta, né? Não dá pra confiar uma vida nova nesse mundo. Justamente porque ele é confuso, complexo. Mas sempre foi assim. Não tô querendo fazer aqui um raciocínio tipo, a lá, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Sempre foi assim com suas transmutações, é óbvio, né? Desde a época da Grécia era uma coisa, já existia seus perrengues daquela época, né? Feudalismo, outra coisa. Mas é quando a gente faz essa leitura de mundo e vê, né, que buscamos conforto, buscamos liberdades, buscamos uma qualidade de vida sempre melhor, e tudo isso pode ser obstáculo para você, política, inflação, guerras, fome. É óbvio que você entra em pneu, fica em parafuso, né? E é aí que eu acho que o Tolstói quis dizer que, o que seria o diabo nesse sentido. Você quer? Eu te dou liberdade pra você buscar. Pois vai lá.
Ele só não fala que custo, né?
Vai lá.
Exato.
Vai lá, você quer ter 1 milhão na sua conta? Vai lá. Corre.
Que
paga
você
o seu preço, né? Porque cada um tá num ponto da corrida, né? Da pista de corrida. Uns estão lá na frente, né? Uns nasceram herdeiros, né? Tem uma certa facilidade. Outros tiveram lá aquela sacada, uma ideia, montou um negócio, virou a mesa, ficou milionário. Outros não. A vida é uma série de aleatoriedade, que a gente já falou várias vezes aqui,
como,
né?
Eu diria aquele... O Melhores do Mundo, né? A vida é uma caixinha de surpresa.
A vida é uma caixinha de surpresa, cara. Então, assim, são os seus interesses particulares com a aleatoriedade da realidade. Causa e efeito, enfim. Você pode colocar o que for aí no meio desse bolo, né?
Seja que nem Joseph Klinger.
É que, né? Eu fui agora... Foi um desabafo aqui, né? Não foi nenhuma análise crítica, foi um desabafo que eu fiz aqui, né? Na verdade, né?
Mas é isso mesmo. Você estava falando de tentativa e erro, né? A tentativa e erro eu não vejo muito outros caminhos. É claro que existem algumas coisas que podem te impedir de cometer erros que já foram cometidos, né? A ciência serve para isso. A história serve para isso, certo? A biologia, a química. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, talvez menos você precise bater a cabeça. Né? Você pode chamar um coach também. O coach vai encurtar teu caminho, né?
Vai.
Pra quem gosta e acredita no coach. Depende, tem gente séria.
Tem gente séria. Tem
mas
gente
tem
séria.
Muito,
mas tem gente
charlatão
que vai falar pra você
também.
Subir o Everest.
Isso, sobe o Everest.
Qual é o seu Everest?
Você aprende o segredo da vida.
Do Daniel Furlan, ele fala assim, Se alguém fala pra você acreditar em você e você acredita, você não tá acreditando em você. Você tá acreditando que é outra pessoa que acredita em você. Uhum. Tipo, é exatamente isso. Você vai... Também tem que ter esse humor também. Cara,
por isso que é bom ter bons amigos ao invés de coach, às vezes.
É.
Sim.
Né? Não querendo demonizar aqui os coaches. Como você disse, e que eu também acredito, tem gente séria, tem gente no mercado.
Boa, claro.
Porque senão não ia existir essa profissão há mais de 40 anos.
Tem gente preparada, né? Tem gente que consegue contribuir de fato.
É que dos anos 2010 pra cá, houve uma popularização, né? Eu até brinco com o Thiago Cunha, uma prostituição da profissão.
É que nem a gente falou, especialização na internet, né? Qualquer coisa pode ser especializada. Mesma coisa do coach. Sim, sério.
Os coaches adotaram a filosofia da pirâmide financeira, né? Ó, eu vou transformar você num coach. E você transforma mais três. E cada um daqueles três transforma mais três cada um. E vai virando uma progressão.
Aí o que tá abaixo de você vai começar a vender Renaudê. Depois vai
começar... Exatamente. Começa a postar frase pronta no Instagram.
Isso.
Né, dizendo assim, bom dia, né?
Bom dia, bora acordar cedo.
A vida só acontece pra quem acredita.
Acordei
5
assim. Horas da manhã, não sei o que.
Exatamente.
Todos os dias, porque...
Né? Vai assistir uma live do Thiago Negro.
Isso,
né? Não, brincadeiras à parte.
Eu assisti esse.
Assim, o cara é foda. Ele é foda, não tem como falar mal do cara. Eu tô querendo dizer assim, nesse sentido, né? Existem os coaches. Existem os coaches, pra você acreditar. Mas ter bons amigos... que falam a real pra você onde está as suas falhas e onde está as suas forças, porra, isso não tem preço. Isso não tem preço. Pessoas sinceras que vão falar pra você assim, cara, você foi arrogante no seu comentário. Por quê? Porque você disse isso e aquilo e você não se preocupou como que a outra pessoa ia receber. Cara, isso não tem preço. Eu agradeço todos os dias, desde que eu vim pra Pucarana, ter conseguido estabelecer amizades que me falam a real. Olha, você exagerou no que você falou. Não é bem por aí.
Aí você vai parar e analisar, tipo, nossa, realmente.
E assim, né, de todos os meus amigos, eu gostaria de destacar dois aqui, que são peças fundamentais aqui em Apucarana pra isso. O Thiago Cunha e o Vanderlei Faganello. Que não tem como não aprender numa conversa com esses dois. Não tem como não aprender nada. Você vai sempre sair transformado depois de uma conversa. Entende? Isso é fantástico, isso não tem preço. Ter amizades assim. Então, legal ter coach? Legal fazer terapia? Não é só legal, como necessário.
Necessário.
A sociedade hoje tá difícil mesmo, né? Por questões que a gente já discutiu aqui na mesa.
Tá mas... uma bagunça, porra, aqui mesmo.
Não, mas assim, por questões que a gente já discutiu na mesa. A ambição, né? E a ambição frustrada deixa você muito deprimido mesmo.
Sim.
Né? Então, se você tem essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio é fundamental.
Não estar na bolha, né?
Também. Não estar na bolha.
Você pode até ter aqueles amigos, vai te falar, mas se vai estar na bolha, não vai adiantar nada. Então...
Não só amigos, mas com quem você se relaciona também, isso é importante.
Isso, é.
A pessoa que você escolheu para a companhia de vida. Isso vai fazer toda a diferença. E se você estiver ligado, sua intuição falar assim, ó, essa pessoa, vai, velho. Se preocupa, não vai. Entende? Porque, pelo menos, eu tô falando por mim, né? Aqui agora. Experiências particulares.
Sim.
Por isso que eu tô ressaltando essas pessoas, né? Porque tudo na vida vai se resumir ao que você vai decidir. Você que vai decidir pagar o preço ou não pela ambição mostrada aqui no livro.
É o velho Sartre, né? Você tem que assumir as consequências de tudo que você decide e de cada decisão que você toma na sua vida, né? Isso é uma coisa, é outro assunto, né? As pessoas, nem todo mundo, né? A gente mesmo, né? Eu mesmo. Às vezes a gente acha culpados, né? Acha... É claro, existem as variáveis que não dependem da gente, né? Depende do universo. As outras pessoas tomam decisões que impactam a gente. Mas a gente tem que assumir sempre, né? A decisão e o caminho que a gente adota. Se o mundo, essas pessoas tivessem mais essa consciência coletiva de entender que a minha decisão impacta no caminho do outro, né? As pessoas não dão seta no trânsito, caramba. Né? A minha filha de 9 anos, se eu não dou uma seta, ela briga comigo, né? Eu acho fantástico, né? E ela tá certa, é isso mesmo. São pequenas coisas que fazem a diferença, né? Por outro lado, o excesso de preocupação também te deixa pneu, né?
Como deixa pneu.
Então, é essa busca do equilíbrio, né? O limite do se importar, o limite do ir atrás, o limite de ir atrás de um objetivo. A gente não pode botar uma venda e correr, mas também não pode ficar, como você falou, no conformismo, né? Não pode esperar que, eu sou um coitado e deixa o mundo que se vire comigo. Não é por aí também, né?
Eu vou até resgatar o livro Kai Byron aqui agora, depois do seu comentário. Que tem três princípios. O princípio do ritmo, o da vibração e o da polaridade. Isso faz muito sentido no que você falou, né? A gente buscar o equilíbrio na nossa vida, né? Quando a gente fala da polaridade, então, existe uma vida tranquila, pacata, sem muitas posses, justamente porque hoje, na sociedade capitalista que a gente vive hoje, sem esforço é difícil ter capital. Então, existe num lado da polaridade isso, e do outro lado é uma vida com dinheiro na conta, porém com muitos compromissos para ter que cumprir para conseguir colocar esse dinheiro na conta. Né? E buscar agora o equilíbrio entre o conforto de uma vida que sabe descansar, sabe aproveitar o momento nos seus vazios, e uma vida agitada, cheia de compromisso e com agenda cheia. Né? E aí vem o princípio do ritmo. Então, as polaridades aqui, os dois preços para você pagar. Aí vem o princípio do ritmo. A nossa vida é como se fosse um pêndulo. Uma hora você está vivendo em tranquilidade, outra hora em agitação. E achar um equilíbrio aqui. Focos de pequenas estabilidades entre uma vida agitada e uma bem pacata. A gente precisa descansar, na verdade, né? Então, buscar o equilíbrio nisso daí é um desafio enorme. E o princípio da vibração, que diz que quando você coloca sua mente inclinada a querer ter esse tipo de sucesso, querer ter terras, né, como diz aqui no livro, é óbvio que você vai se ocupar com isso. É óbvio que você vai vibrar desse lado da polaridade com o seu pêndulo, buscando mais terras, mais desconfortos, mais inimigos, mais gente invejando você, mais dificuldade, mais agenda, mais compromisso, né? E outra hora, você vai ter que vibrar do outro lado também. Pô, chegou janeiro, vamos pra Camboriú, vamos pra Jurerê Internacional. vamos pra Natal.
Pra Camarão, vamos pra não sei o quê.
É isso aí. Então, assim, o Léo matou a chave aqui. Aonde tá o equilíbrio nisso tudo? Onde tá o equilíbrio entre a vida boa, entre uma vida rica e o que, que seria riqueza? A gente fala muito sucesso aqui nesse podcast, né? A gente fala muito sobre isso, né? E aonde estaria isso, né? Onde estaria isso? Nesse pêndulo, nessa polaridade?
E falando de pêndulo, quando a pessoa só quer agitação, agitação, vai chegar uma hora que o pêndulo vai ter que voltar, né? Ele vai voltar uma hora ali, né? E ou ele vai travar ali, ou ele vai voltar com tudo e destruir o resto do pêndulo, né? E é aí que saem os surtos, né?
Cara, e é isso, lembra de novo o Kai Byron, porque ele diz assim, à medida que o pêndulo vai para um polo, é a mesma medida que ele volta para o outro.
Uhum.
Eu já escutei pessoas falar assim, hoje eu dei tanta risada, certeza que até o fim do dia vai acontecer alguma desgraça. Porque a pessoa já observou isso acontecer.
Sim.
Né? É psicológico, né? Ela gravou isso na memória dela, porque no mesmo dia que ela riu muito, ela teve uma decepção muito grande.
Uhum. Mesmo dia, assim, eu fui muito produtivo hoje, amanhã provavelmente você vai...
Não vai avançar no dia,
isso,
né? Cara, é sensacional quando a gente olha de novo esse pêndulo. O Kai Byron é um livro difícil de entender. Você chegou a ler, né, Léo, também?
Eu li algum tempo atrás, mas assim, li muito...
É ruim de entender aquela bosta.
Você tem que dedicar tempo, energia pra...
Cara, eu preciso ler ele de novo, porque assim, eu já vi várias pessoas fazendo interpretação. Aquela filósofa brasileira muito importante, assim, porque dissemina a leitura, professora Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem uns 7 vídeos no YouTube, cada vídeo analisando um capítulo desse livro.
Vou assistir.
Sensacional, professora Lúcia Helena Galvão. Ela é demais. Ela lê vários livros, assim, de filosofia, mas tem uma escola filosófica diferente, né? Ela não fala só de Platão, Aristóteles, dos clássicos, né? De Nietzsche. Não, ela vai para esse lado mais... bastante místico, né? Então, ela faz a análise da Helena Blavatsky, ela faz do Khalil Gibran, ela já fez análise de Lao Tse, Tao Te Ching, né? Que é o que fala sobre o taoísmo, né? Ela tem essa pegada um pouco oriental, um pouco mística, assim, mas é uma filósofa muito importante pro cenário brasileiro. E, assim, eu acho legal ter mencionado isso. Justamente porque o que nós estamos falando aqui é a busca pelo caminho do meio, uma coisa que até Buda ensinou. Não é nem o caminho da direita, nem o da esquerda, é o caminho do meio. É o equilíbrio. Cara, como que é difícil isso?
É difícil.
Eu tô reclamando hoje, né? Tô reclamando bastante, mas é difícil mesmo.
Mas é bacana, eu acho que todas essas formas, né, de tentar entender o mundo, de tentar compreender o que que é o... Olha lá quem chegou. Grande Chegão.
Chegou para encerrar aqui?
Cheguei só para fechar, gente. Desculpe aí atrapalhar a fala do Léo,
pode
mas
ser
lá bom. Demorou mais do que eu imaginava.
Tamo junto.
Pessoas que falam bastante, né?
Pois é, o cara nasce em cachoeira e não para de falar, né?
Mas eu acho que todas as formas, né, de filosofia, de uma tentativa de encontrar essa essência, esse equilíbrio, seja a alquimia, seja o misticismo, seja a
astrologia,
mitologia, eu acho o seguinte, é uma forma até puritana, né? Mas de pessoas que chegaram a algumas conclusões da vida. E se você até trazer isso para a ciência, se você começar a compilar muitas dessas ideias, você acaba chegando. Tem vários estudos, né? Eu não sou um monte de ler, esse aqui é mais da filosofia, talvez ele fale melhor que eu. Mas a gente sabe que todo esse conhecimento mais de tentativa e erro, de empirismo, né? Ou de observação de mundo, ele tem fundamentos. A própria ciência consegue comprovar muitas coisas, né? Então, eu acho que é essa busca, né? Independente se é pela religião, né? Seja a forma como você enxerga o sol, o ponto de vista como você enxerga o sol, você tem que entender que o sol está lá e, de alguma forma, ele tem que te esquentar, ele tem que te iluminar, ele tem que te indicar algum caminho, né? Chame a religião da forma como você quiser, né? Mas busque o sol. Né, eu acho que o Tolstói, ele traz um pouquinho disso daí, né? Essa busca do equilíbrio. Interessa, né? Tudo bem. Tua religião, eu acho que você tem que matar uma pessoa para ter sete virgens, né? Tudo bem, é polêmico, né?
Matar é em polêmico. Nome de Alá, né?
É polêmico, né?
É
respeito,
polêmico.
Eu respeito, eu também mas respeito. Né, até onde vai a aceitação disso?
Léo, até onde a gente consegue filtrar leituras de mundo, igual o Tolstói, ele trouxe pra gente os contos, né, pra analisar situações diferentes. Situação do rei, situação do camponês, e entre outras, né? E até onde, então, a gente consegue filtrar a leitura de mundo? Porque conceito de alienação, a gente já apresentou de duas formas aqui. Teve um episódio aí que eu citei Marx, o conceito de alienação dele. Depois, no outro episódio que a Maria Augusta estava aqui com a gente falou de alienação de novo. Né? Só que de uma pegada assim, de terceirização da responsabilidade da sua vida. Você é um alienado a partir do momento que você terceiriza a responsabilidade da sua vida. Agora, nesse sentido doutrinário, igual você falou da religião, a gente viu episódios na história que as pessoas terceirizavam os motivos pelos quais estavam matando, né? E até a própria literatura, o cinema, retrata isso também. Então, nas cruzadas, né? Pela cruz, por Cristo, se matava em nome de Cristo. Sim. Agora, né, alguns grupos radicais do islamismo fazem isso em nome de Alá.
Sim.
Entende? A fé seria uma nova cruzada.
Eu cheguei atrasado e vou dar palpite.
Claro!
Deve.
Mas assim, eu acredito que ele fala muito isso, Tio, que você está trazendo, no primeiro conto.
No primeiro.
Quando ele fala do Simon.
Que é o...
Né? Do artesão, sim, né? Do
isso,
sapateiro.
Do artesão, do sapateiro.
Que é
e daí
do
o
que
anjo.
Vivem os homens.
É,
do anjo,
exatamente, do anjo. Né? Do isso. Que vivem os homens e tal. Eu acho que ele traz muito disso, né? Porque o anjo, ele fala, né? Que, assim, Deus só ia me perdoar depois que eu aprendesse as três lições.
Perfeito.
Né? Cara, e aquilo ali tem uma essência, né? Tem um impacto maravilhoso. Porque quando você começa a entender o que ele disse ali, né? Que ele fala assim, ó, você precisa entender que é o amor. Né? O que move tudo isso é o amor. E aí, eu acho que muitas dessas situações que aconteceram na história, dentro do contexto histórico, está muito relacionada ao amor que as pessoas tinham pelas causas. Né? Então, eu tinha amor pelo fato de ir lá defender pela cruz, por Deus, né? Pelo amor a Deus e tal.
Eu acredito piamente que um cavaleiro templário desembainhava a espada por amor a Cristo.
Isso, com certeza.
Podia ter algumas pessoas que não, que usavam isso como desculpa mesmo.
Mas o guerreiro, o cavaleiro que estava na batalha, que estava lá, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Porque, assim, uma coisa que ele traz é a mesma coisa do Simon. Por que o Simon ajudou o anjo? Isso é uma coisa, cara, que fica meio assim por trás do livro. Mas eu fui entender isso quando ele chegou, o anjo lá, e falou para ele, olha, o mais importante de tudo isso aqui, que é a terceira, é o amor. Quando o amor da mulher pelas crianças lá, que ela nem conhecia, que me fez transformar, me fez entender que o Simon pegou ele, não pela fé que o Simon tinha, mas pelo amor. Né? Então, pelo amor ao outro, pelo amor ao próximo. Existe muita coisa por trás aqui, né, do livro, do Tolstói, que traz essa relação. E eu acho que um ponto principal de todo esse processo é justamente esse, a questão do amor. Então, e isso a gente entrega também quando você pega e lê o conto do rei. Né? O rei que foi lá falar com o ermitão, e aí o ermitão... Eu sei que vocês já discutiram isso, mas é só para mim fazer a minha colocação mesmo.
Não, esse aí a gente até não entrou muito. Não.
O do ermitão foi sensacional também, porque quando ele fala assim, eu quero saber três coisas. Quem são as pessoas certas para estar comigo? Como é que eu tomo as decisões certas? E o que é mais importante para mim? Como é que eu vou saber qual é a coisa mais importante a fazer? E aí o ermitão não responde nada, e acontece um monte de coisa lá. O cara chega, né, um inimigo dele, sofre e tal. E ele fala, o que é mais importante? É o agora. É a pessoa que está do teu lado agora, é a pessoa com quem você está, é a maneira com que você pode ajudar essa pessoa agora. É isso que é o mais importante. Cara, isso é sensacional. Porque, assim, o que é mais importante para mim nesse momento? Eu tenho a minha filha, sou apaixonado por ela, pela Maria, o Léo tem a filha dele, a esposa, né? Também apaixonado por elas. Mas o que é mais importante? Agora, nesse momento, somos nós aqui.
Exato.
Todos que estão aqui dentro desse estúdio, né? Eles são os mais importantes, né, Léo?
E é justamente do que o camponês lá que vai atrás das terras no final abre mão, né?
Sim.
Porque é igual o menino falou, ele deixa a esposa, os filhos, pega o capataz e vai atrás de quanta terra ele puder conseguir. Ele, quer dizer, ele deixou, ele foi pensar numa coisa que poderia lhe trazer um conforto futuramente, esqueceu simplesmente da própria vida. Uhum. Né? Ele esqueceu de si mesmo.
Exato.
Sem querer dizer da esposa, dos filhos e de tudo que ele poderia fazer hoje com eles.
E assim, vou ser bem sincero, esse conto do ermitão ali, cara, do meio do rei, cara, me fez repensar a minha vida.
Ele é forte.
É forte.
Ele é
cara,
forte.
O que importa é o agora, entendeu? É quem tá do seu lado agora, é o que você tá fazendo agora. Cara, olha a força que essa frase tem, isso aqui arrasta. Pode falar o que quiser, mas isso arrasta. Porque quando você olha para essa condição e começa a perceber isso, que importa é nós aqui agora, porque, por exemplo, cara... Beleza, daqui a pouco você vai para sua casa, mas essas pessoas não são importantes. Você não pode fazer nada por elas agora. Eu estou aqui,
sim,
né? Eu não estou lá. Eu tenho que estar preocupado com as pessoas que estão aqui ao meu redor. Depois, quando eu chegar lá, aí sim.
Aí eu fico lá.
Aí eu fico lá, exatamente.
Uma das
e às vezes, né? Você sabe melhor do que eu, que às vezes a gente está aqui, mas eu não estou aqui.
Exato.
Né?
É,
tá no Instagram, enquanto tá aqui
no Instagram, né? Ou no YouTube, né? Acontece,
tá aí. Cara, mas sensacional isso, porque realmente, né, e as pessoas buscam o óbvio, né, tá na sua frente o tempo todo. Enquanto você tava falando do conto aqui, que eu não li ele inteiro, mas o que ficou evidente foi assim, teve uma parte, já entrando no final do conto, que era que o ermitão fala assim, mas eu já respondi.
Exato.
Eu já te respondi. Como assim você já me respondeu, né? Nossa. Ora, né? Você teve que construir, né?
Você falou, agora eu lembrei de Paulo Coelho, do Alquimista.
Alquimista?
O cara viaja, no final ele descobre que tava lá no começo, né? No nariz dele.
Sensacional.
É isso aí.
É isso aí.
Quem veio primeiro, Tolstói ou Paulo Coelho?
Esse é um tipo de opinião que eu não gostaria de dar, que é o
Não, sem problema.
Eu vou falar nos bastidores.
Eu acredito que assim... Paulo Coelho tem sua importância.
Eu gosto.
Todos têm.
Ele tem sua importância. Muito.
Nenhum livro é tão ruim.
Eu não li, exato.
Entendeu?
Exato.
Que não te desperte alguma coisa.
Exatamente.
Né?
Nem que seja uma raiva.
Exatamente. Que não te gere algum tipo de sentimento, né? Isso exatamente. Que eu ia falar, Léo. Exatamente.
Pode ser raiva, né?
Não,
pode ser raiva.
O Paulo Coelho, pô, ele populariza o pensamento também. Então, vale a pena. Vale a pena ler. Eu li o Aleph quando eu era adolescente dele.
É por isso, né? Marcou a sua vida, né?
Marcou porque depois você descobre que, assim, que nada do que ele escreveu, na verdade, poderia ter vindo da fonte, né? Você poderia ter lido na fonte sobre o pensamento dele, né?
É a democratização.
É, vai em Aristóteles, né? Vai ler num pensador mais profundo do assunto, né? Mas não.
Melhor ler Paulo Coelho do que o post de bom dia do Instagram, né?
Ah, isso com certeza.
Com certeza. Ou então, 5 coisas que todo empreendedor de sucesso faz de manhã.
Acorda 5 horas.
Primeiro, acorda 5 horas, faz 1 hora de academia.
Isso, meditação.
Meditação, aí faz a leitura, não, matinal.
Pô, tem muita gente
e
que gosta desse livro, né, cara? Se eu falar aqui, eu vou ser xingado.
E às 5h30, às 5h30 ele já tá no escritório.
Tem muita gente que gosta desse livro aqui, mas se eu falar dele, eu vou ser xingado. Mas eu também não tô ligando muito.
Qual que é?
É porque, assim, o Milagre da Manhã. Né? Tem muita gente que adora esse livro, acordar 5 horas da manhã, fazer os processos e tudo mais. Pra muita gente funciona.
Ô, Tio, mas você já estudou um pouco de neurociência? Já estudou?
Já.
É evidente que tem pessoas que têm o biotipo neural
propenso.
Que trabalha à noite e não de manhã.
Sim, é propenso. Né?
Eu descobri que eu sou um deles.
Ah, com certeza.
Com certeza.
E eu fico nessa, né, cara? Porque eu 5 horas
da manhã...
De manhã
eu sou
um
retardado, cara. Eu acordo.
Difícil pegar, né?
Eu fico meia hora sentado lá da cama tentando lembrar meu nome, cara. Tá louco?
Cara, what's my name? Diria Rihanna, né? What's my name?
Porque pra ser um milagre da manhã pra mim, cara, tem que trabalhar bastante, viu? Porque, cara, 5 horas da manhã, se eu acordar 5 horas da manhã, o que acorda é só o corpo, cara. Porque a alma não levanta de jeito nenhum.
A alma tá no sono rei ainda, cara. Tá louco.
Olha lá, pelo amor de Deus.
A pessoa acorda assim, gratidão, né?
Gratidão. Que gratidão, velho? Pelo amor de Deus.
Aí, gratidão, de repente, meio dia assim, nossa, mas não acaba esse dia logo. Não, assim, nossa, mas tá difícil. Eu achei, meu Deus.
Mais 5h30 eu tenho que deitar.
É,
exatamente.
5h30, nossa, tarde já.
Madrugada.
Mas acordar cedo tem as suas vantagens, total. Principalmente pra quem tem essa ânsia de ter um dia produtivo que a gente tava falando aqui.
O lixeiro nunca deixa de levar seu lixo, né?
É
importante.
Que maldade. Nem todo lixeiro passa de madrugada na rua.
Tem esse ponto.
Depende de onde você tá.
Depende do bairro.
Depende do
tamanho da cidade. Cidades igual Astorga e Jandaia, de madrugada passa.
Passa?
Passa de madrugada.
Mas também... De manhã, 7 horas.
Também deu 6h30 e acabou, né? Começou 5h30, 6h30 acabou o lixo da cidade.
Nem pra tanto, né? Até o meio-dia eles...
Uma hora de trabalho acabou, né?
Maldade.
Dois lixeiros e um que direito tá mal, né?
Pessoal, a gente falou aqui sobre a vida... A gente falou aqui sobre...
Só pra não ficar mal entendido, eu não falei a questão do lixeiro. Eu falei que você vai tirar o lixo da tua casa.
Ah, tá? Sim, não. Com certeza. Galera, a gente tá chegando ao fim. Que bom que o Thiago Cunha conseguiu chegar aqui. Ele conseguiu sarar da diarreia dele. Ele tava indisposto antes. Brincadeira, né?
Olha o Iãozinho.
Eu tive que zoar você ao vivo aqui. Cara.
Eu sabia.
Mas não foi nada grave, não.
Não foi nada, não. Mas depois você explicou certo, falou sério, não.
Ou sobre o quê?
Só ficou na zoação.
Só na zoeira.
Só na zoeira? Você não falou que eu tava lá dando uma palestra pro Rema?
Que ele
você não
falar.
Falou?
Ele
eu falei que você ia contar mentira pros alunos da faculdade.
Então tá bom,
aí, mas então tá
ele já declarou o amor dele por você.
Obrigado, tio. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado.
Pior que se você for assistir, você vai ver que eu falei bem do seu calhorda.
Ainda bem que eu tenho amigos.
Aqueles que estão contigo agora.
Exatamente.
Pessoal, a gente tá chegando ao fim. Nós falamos aqui sobre uma obra complexa e tão rica de Lev Tolstói, para quem gosta de literatura russa, com 4 contos fantásticos sobre a vida. E aqui a gente deu aqui o nosso toque um pouco particular sobre o assunto, né? Tendo em vista que aqui é um boteco, né? A gente está aqui conversando de maneira despretensiosa, mas com pretensão de levar conteúdo para você. Então, a gente está ficando por aqui. Se alguém quiser dar um tchauzinho aqui...
Vem pro Ideias você também.
Vem pro Ideias.
Vem.
Vem. Lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva no canal, aciona o sininho para quando chegar o dia da transmissão ao vivo você receber a notificação.
Arrasta para cima.
Lembrando que essa... Né? A gente geralmente faz a cada 15 dias, né? Então, tecnicamente, não teríamos podcast quinta-feira que vem. Mas devido a um problema técnico nosso aqui de agenda, nós teremos um podcast na quinta-feira que vem com o professor Renan, lá da Unespar, e a gente vai falar de um livro muito legal também, que é A Sociedade do Cansaço.
A gente quase falou sobre isso hoje já, cara.
Já,
a gente quase falou sobre isso hoje, mas eu acredito que o próximo episódio...
Renan, esperamos você aqui.
Acredito que vai ser sensacional. Galera, a gente vai ficando por aqui. Todos aqui deem o seu tchauzinho. E na hora que o Pedro quiser, ele corta.
Termina, aí, né? Tchau, galera. Obrigado, viu? Um grande abraço.
Boa noite. Obrigado.
Valeu.